No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Primecare tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar? Bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Mami Talks. Hoje temos connosco alguém que eu não conheço nada. Estou muito curiosa.
Magnífico. Isto não é um convidado, mas sim dois convidados.
A representar uma família de quatro.
Os Didos.
Olá, muito bom estar aqui convosco. Como a Catarina dizia, não nos conhecemos quase nada, portanto nem vai ser uma conversa de quase café com vocês as duas que nos acompanharam, sobretudo na nossa segunda gravidez com a Laura. E portanto, bora lá falar um bocadinho e conversar.
Obrigada por terem aceito este convite. Bem-vindo também, Diogo.
Olá, bom dia, obrigado pelo convite.
Temos assim uma presença masculina também já aqui a assinalar o Mami Talks, que eu acho que é super importante. Boa. Catarina, queres desvendar assim um bocadinho daquilo que vamos conversar hoje?
Ainda para mais numa semana que cá por casa também tem havido desafios de casal, então eu estou super a querer ouvir-vos. Vamos falar sobre desafios de casal na parentalidade. Estão prontos para isto? Tenho a certeza, ainda podem desistir.
Eu acho que nunca se está pronto para isto, não é? Portanto, essa é a primeira conclusão dos desafios.
Olhem, eu gostava muito que vocês partilhassem connosco se sentiam que iam existir desafios imediatamente após o primeiro filho. Vamos pôr as coisas nestes termos, não é? Porque eu acho que é um pouco romântico imaginar, tanto que existe muito aquela questão de quase os filhos vêm salvar o casamento, não é? Ainda dava tudo para vocês estarem a ver a cara do Diogo.
Ainda se pensa isso, a sério.
Não sei.
Não pode.
Mas eu acho que ainda. Eu acho que ainda existe um bocadinho esta concepção errada, vamos já desmistificar, mas efetivamente, como é que vocês partiram para o primeiro desafio, para o primeiro filho? Vocês tinham a ideia de que podia constituir um desafio?
Olha, eu diria que obviamente que estávamos conscientes que ia ser uma mudança, não é? E todas as mudanças acarretam desafios. Acho que não estávamos preparados para o que possivelmente se seguiu. E é uma das diferenças entre o primeiro e o segundo filho, acho que é essa, não é? É que nós já estamos mais preparados para o que nos acontece. E acho que no nosso caso nós fomos fazendo esse caminho já com um filho nos braços. Não quer dizer que não tivéssemos já coisas como casal que tivessem ajudado bastante a enfrentar esses desafios, não é? Nomeadamente falarmos bastante, sermos muito transparentes um com o outro. Mas eu lembro-me, uma noite, por exemplo, quando o Rodrigo era pequenino e nós tivemos algumas dificuldades com a parte do sono, eu lembro-me de uma noite bastante complicada em que nós estávamos quase: quem é que fica com ele para o outro conseguir descansar? E, portanto, a privação de sono, não é, transformava aquilo que parecia ser uma coisa muito, possivelmente no passado, muito fácil de resolver, que era cada um dormia para o seu lado, um desafio que parecia complexo a meio da madrugada. Por isso, eu diria que, por um lado, sim, tínhamos coisas que nos ajudaram a passar esse caminho, mas não sei se estávamos plenamente conscientes do embate que levámos quando nos tornámos pais.
Eu acho que ninguém está, honestamente. Nós preparámos, pelo menos parcialmente, vá, para aquilo que seria ter um filho e como educar, mesmo a questão do parto, o pós-parto. Então, nós tivemos até algum acompanhamento e tivemos interesse em informarmos sobre esses temas, mas ainda assim acho que nada nos prepara verdadeiramente para o impacto que é ter um filho. Realmente muda muitas dinâmicas do casal e muda muitas dinâmicas também da pessoa individual, mesmo sem ser um casal, não é? Porque, como a Ana estava a dizer, a questão então da privação de sono nos primeiros meses é muito, é muito complicada. Eu lembro-me de ir trabalhar e o meu trabalho é muito estar em frente ao computador e, portanto, e trabalho com Excel e coisas assim. E lembro-me de estar a fazer assim umas contas e às tantas parar e pensar o que é que eu estou a fazer? Eu não me lembro o que é que eu estou a fazer. E isso nunca me tinha acontecido. E, portanto, isto é um bocado um sinal daquilo que é uma cabeça mais cansada, não é? Mais esgotada, coisa que nunca me tinha acontecido. E, portanto, acho que, e eu estava com a parte mais fácil, não é? Digamos que do casal, porque não tinha que estar a dar de mamar quase de hora a hora e a dormir aos bocadinhos a cada 20 minutos. Mas, ainda assim, claramente, estávamos os dois muito mais cansados. Portanto, é essencial haver comunicação e arranjarem estratégias em conjunto e funcionarem como uma verdadeira equipa, não é? Porque se não for assim, lá está, acho que essa ideia de que vai reforçar o casal, quer dizer, acho que isso não irá, nunca irá acontecer se o ponto de partida já não for bom e se não tiverem os dois já com esse mindset, essa disponibilidade mental para que isso aconteça. E estarem os dois a remar para o mesmo lado, não é? É essencial.
A parte de cognição e a parte intelectual vai sempre ficar aquém daquelas que eram as nossas competências anteriores. Vamos tornar isto garantido, sem falar da parte emocional, não é? E que facilmente tudo pode ser um trigger, não é? Basta a loiça não estar de acordo ou partilho aqui uma coisinha muito pequenina, o Tomás é um bebé ótimo de dormir. Não dorme a noite inteira, não. É um bebê a dormir, acorda a cada 2 horas, 3 horas, mas é um bebê bom a dormir. Mas ainda assim, as últimas noites têm sido um bocadinho mais desafiantes para que ele permaneça a descansar e nós depois ainda, o resto da vida continua a acontecer, principalmente cozinha, sala e por aí fora. E no outro dia, o João Pedro lembrou-se de pôr a loiça a lavar, portanto, colocar tudo dentro da máquina. Ora, o barulho acordou o bebê. E então, naquele momento, a pessoa só arregala os olhos e diz: Porquê? Isso não era oportuno! E então, nós quase temos que também nos pôr nos pés do outro e dizer: Pois eu sei, estavas a querer arrumar as coisas, não era obviamente este o teu intuito, mas naquele instante em particular só dá vontade, não é? De nós nos passarmos, porque pelo menos cá em casa sou eu que adormeço o Tomás e tenho mais essa facilidade, tanto vai sobrar para mim. E se tivermos com privação de sono, isto ainda ganha proporções maiores. Não vou dar a palavra à Catarina para atirar já a próxima pergunta, que é: então, e o que é que muda no segundo filho?
É óbvio que muda, é que enquanto tu no primeiro consegues que uma das pessoas possa estar livre para possivelmente, não é, fazer não só as tarefas chatas que uma pessoa ganha quando passa a ter uma família e a ter que cuidar de uma casa e dessa família, como uma das pessoas já não pode estar necessariamente ou tão, digamos, livre para descansar, não é? Portanto, tu passas a ter dois filhos e, portanto, cada um vai ter que ter um bocadinho, vai ter que se desdobrar um bocadinho mais. E eu acho que isso foi uma das coisas que também nos fez diferença, não é? Nós, às vezes, quando estamos só com um, dizemos: Eva, isto como é mesmo fácil, não é? Porque voltamos atrás e conseguimos ver: epá, nós quando tínhamos um achávamos que era desafiante, mas com dois. Aumenta um bocadinho aqui o nível de complexidade, porque temos, não é, a atenção tem que ser desdobrada e nós, como um casal, também temos que nos desdobrar. Portanto, eu sinto que depois do segundo tem mesmo que ser intencional nós arranjarmos tempo, um, para descansarmos como indivíduos, mas também tempo para estarmos em casal, porque muito mais facilmente nos dividimos.
E aí, também aproveitar para vos perguntar: esse é o lado complexo, e qual é o lado facilitador de já ser o segundo filho?
É aquilo que já tínhamos falado um bocadinho antes, que é nós já sabemos o que é que nos espera, no fundo, e portanto já estamos muito mais preparados do que estávamos no primeiro. E portanto as dinâmicas ocorrem depois de uma forma também mais fluida, não é? Porque nós já sabemos o que é que um precisa, o que é que o outro precisa. Temos é aqui uma complexidade extra, que é também temos que cuidar da cria mais velha, não é? No caso. Mas sim, mas há coisas que já saem muito mais naturalmente, portanto aquele primeiro impacto é mais. Eu diria que é mais suave. Depois, assim, mais a médio prazo, chamamos assim, acho que acaba por acontecer aquilo que a Ana estava a dizer, que é não tens tanto tempo depois para ti, não é? Porque tem que estar sempre um para um, não é? Ou um para dois, o esforço é muito maior e, portanto, esse esses momentos acontecem, mas será sempre a um custo maior. Mas estamos aqui só a falar de desafios, eu também gostava de falar sobre as coisas boas, porque eu acho que ter filhos é uma coisa maravilhosa e, portanto, acho que todo o amor que depois nos circunda e no nosso caso, temos uma sorte imensa na família que temos, depois também com os avós e com os tios e tudo mais, eu acho que é uma coisa maravilhosa de se ter e que eu lembro-me de, até mais logo no primeiro, não é? Porque no primeiro é quando temos um choque maior. E os avós estão tão felizes e nós percebemos as dificuldades que existem e ainda passamos a valorizar mais os nossos pais. Pelo menos no meu caso, isto foi ainda, tornou-se uma realidade ainda mais premente. Não é que eu já não gostasse muito deles, porque gosto muito, mas passei ainda a gostar mais e admirá-los mais pelas situações que depois uma pessoa tem que passar e as estratégias que tem que arranjar e informar-se e tudo mais. E, portanto, eu queria também realçar aqui as coisas boas. Porque eu acho que as crianças também servem para trazer aqui um lado um bocadinho mais mágico, mais fantasioso e mais, pelo menos no nosso caso, mais unificador da família. Não, da família só nuclear, mas também depois da que está, da que rodeia.
Sem dúvida, até porque eles são a própria continuidade disso, não é? Nós acabamos por ver o legado neles mesmos. E eu acho que quando nós temos a capacidade de perceber que então a família é una e temos a sorte de ter essa rede de apoio, torna tudo então muito mais fácil e bonito. Gostava de vos perguntar se alguma vez atravessaram alguma circunstância que sentiam ser sem volta ou que estava a colocar a vossa génese enquanto casal em causa, que poderia quebrar-vos. Como casal, alguma vez sentiram isso?
Quebrar não seria o termo. Nós tivemos o desafio de passar por uma segunda gravidez durante o Covid, não é? E, portanto, eu diria que essa altura da pandemia foi uma altura muito dura. E a Catarina acompanhou muito essa gênese, tu também acompanhaste o final. E eu lembro-me de estar, eu pessoalmente, muito. Com as emoções muito à flor da pele, pela natureza do que é estar grávida também, mas ter este extra de termos que estar muito circunscritos, sem a rede de apoio que falávamos, com uma criança pequenina, não é? Um toddler de 3 anos, que também estava a mostrar, não é?
Os seus desafios, não é?
Os
Que
seus
os
desafios.
3 anos são uma idade maravilhosa, mas também muito desafiante.
Exato, os
E em
treinos.
pleno Covid. E em pleno Covid.
Foi em Covid, sim.
Certo, e portanto, eu diria que essa altura foi. Lembro-me de uma vez estar assim, mesmo um bocadinho, não sei se a palavra é irritada, chateada com a nossa dinâmica de casal e ter saído porta fora e ter ido para a praia um dia, porque precisava mesmo de respirar e de pensar um bocado. E isso tinha a ver com coisas quase mundanas, como quem é que se lembra ou planeia fazer o almoço todos os dias, não é? Portanto, às vezes coisas muito pequeninas que nos acontecem no dia a dia podem ter um impacto brutal nesta dinâmica a dois, porque. Que bom, mais uma companhia! Porque, na verdade, ela influencia também. Um bocadinho o fluxo dos nossos dias, não é? E eu acho que nesse caso nós tivemos que reforçar a comunicação, falar um com o outro, fazer cedências de parte a parte, que eu acho que é um tema também importante, não é? Nós não conseguimos nem controlar tudo, nem olhar para o outro como alguém que tem que mudar, não é? Por nós. Essa mudança tem que acontecer ou tem que ser. Por vontade da pessoa, não é? E às vezes a forma como nós dizemos, e por isso é que às vezes também falamos um bocadinho da questão da comunicação não violenta na página, porque às vezes a forma como nós dizemos faz a diferença, não é? Se eu disser ao Diogo, não estás a fazer isto, não estás, quer dizer, isso não adianta de muito porque só o vai pôr na defensiva, não é? Muitas vezes a conversa é mais, olha, isto é o que eu preciso, e eu às vezes dou-lhe um exemplo muito óbvio. Vai um bocadinho também, se calhar, à minha infância, em que eu sinto que a ajuda precisa de acontecer muito perto do meu pedido. Portanto, quando eu peço ajuda, preciso que ele a sinta como algo já, porque já provavelmente já fiz muita coisa até chegar a esse ponto, e quando estou a pedir ajuda, já estou naquele ponto onde preciso mesmo, mesmo. Pronto, e ter essa sensibilidade é uma coisa que o Diogo foi ganhando, porque no caso dele, ele não tem este trigger, não tem esta necessidade. E, portanto, explicar-lhe isso sem que ele sinta que é um problema dele, mas é muito mais uma necessidade minha, pronto, foi uma das coisas que tivemos que trabalhar e que fazer nos últimos anos.
É super importante entender essas linguagens de amor, não é? Porque nós efetivamente temos formas diferentes de manifestar o nosso amor e essa forma de manifestar o amor pode não ser necessariamente a forma que o outro precisa de recepcionar o amor, não é? E depois até podemos falar um bocadinho sobre isso num outro episódio ou até nos stories. Acho que a Catarina já falou sobre isso também em tempos, porque existem várias formas, não é? Por palavras, por atos de serviço, por presentes, pronto, existem mesmo várias formas de manifestar esse amor. E eu lembro-me, agora quando estávamos também a preparar o pós-parto, falámos muito cá em casa sobre qual é que era a linguagem de amor que prevalecia, e compreendemos perfeitamente que temos linguagens de amor tão, tão, tão diferentes. Quando nós estamos a olhar para dados concretos, dados estatísticos, é sabido que a taxa de divórcio é muito elevada após o primeiro filho. Eu ia dizer isso há pouco, quando estávamos a falar de normalmente qual é que é o impacto de um primeiro filho. Eu acredito, e já tive a oportunidade de conversar isto com a Catarina assim, em off, não é? Nas nossas conversas de café, do quanto achávamos que isto poderia ser completamente mudado se fizessem um trabalho de pré-conceção consciente, sabendo para onde é que vão, quais é que são os desafios, como é que podem efetivamente enfrentá-los. Acontece que, infelizmente, isso ainda não é prática comum, diria no mundo, já se fala cada vez mais, mas e muito aqui por conta do trabalho que a Catarina tem desenvolvido, e quero, inclusive, aproveitar para felicitar, porque eu acredito que se há alguém que é pioneira na questão de pré-conceção consciente é mesmo a Catarina Gaspar, é a mãe da pré-conceção consciente em Portugal. Aliás, eu já digo isto há anos. E o que acontece muitas vezes quando este trabalho não é executado é que caímos em terapia de casal, o que é fundamental também e que podemos pensar, pelo menos é a minha ótica, podemos pensar em ter terapia de casal até em pré-conceção, antes de ter um problema. Vocês chegaram a recorrer à terapia de casal?
Pré-conceição, porque obriga-nos a ver ou a entender melhor quais é que são as necessidades do outro, porque entendemos o que é que está por trás daquela necessidade, não é? Aquilo que a Ana estava a dizer, deste imediatismo, deste pedido de ajuda, ou que seja, por exemplo, eu não o tenho claramente, portanto, nós temos perfis um bocado diferentes, não é? E naturalmente temos triggers diferentes. E então isso foi importante para eu entender o porquê disso. E não deixa de ser um desafio na mesma, não é? Porque é uma coisa que não me sai naturalmente e ela também não fazer o contrário. Portanto, é uma coisa que se vai trabalhando e vamos trabalhando ao longo dos anos e vamos melhorando e vamos nos entendendo cada vez melhor. Pelo menos é assim que eu vejo as coisas. E, portanto, eu recomendo fazer a terapia de casal para, eu diria, para todos os casais. Acho que será sempre útil. Pois, provavelmente algumas precisam é de mais sessões do que outras, mas acho que toda a gente, acho que é benéfico para todos os casais.
No fundo, não deixa de ser um exercício de autoconhecimento guiado por alguém profissional, não é?
E neutro, não é? Também é importante, porque uma coisa é tu dizeres ao parceiro e outra coisa é
Ter
estar
um
ali,
mediador.
exato, ter ali um mediador que é especializado. Não é simplesmente um amigo, alguma coisa assim, pode tomar uma parte.
Sim, eu acho que sentir, ou seja, primeiro, não me parece que a terapia tenha que ser o último recurso. Acho que, na verdade, como estávamos aqui a falar, pode ser perfeitamente um primeiro recurso para se trabalhar em algumas coisas em conjunto. Até porque, se for como último recurso, vai ser certamente mais doloroso, não é? Porque há muitas coisas que ficam por dizer. Porque no outro dia ouvi uma expressão que era tipo a conta do casal, não é? Parece que está sem fundos, já não está lá nada, já não está lá nada a investir. Portanto, não chegar a esse ponto antes de procurar ajuda, não é? E se calhar, pronto, há pessoas que de certa forma têm o privilégio de poder contar com essa terapia, mas mesmo não tendo essa possibilidade, eu diria que há já um conjunto, e como tu dizias, um conjunto de trabalho feito até por pessoas como a Catarina, que nos ajudam a perceber, pá, exercícios simples que nós podemos fazer em conjunto, até nesse momento de pré-conceção. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que para nós seria claramente fraturante era se nós não tivéssemos a mesma percepção de como educar uma criança, não é? De como do que é que queríamos, no fundo, ser como pais. E, portanto, se isso não fosse alinhado, ia ser muito difícil. E eu acredito que muitos casais passem por por essa experiência de não ter esse alinhamento. E aí tenho que trazer aqui um bocadinho o meu lado feminista, que acho que às vezes é por falta de também os homens não terem tanto esta noção do papel cuidador e pensarem sobre isso, não é? Ou se calhar explorarem mais sobre o assunto em determinados momentos. Às vezes deixa-se muito esse papel para és tua mãe, tu é que dizes como se educa, mas depois, se for preciso, eu repito os ciclos que aconteceram comigo, não é? E não tenho problemas, se calhar, ou em recorrer à violência, ou quer que seja. Portanto, esse trabalho tem mesmo que ser um trabalho intencional dos dois. E acredito que para os homens isso não seja também tão natural. Pronto.
E aí também vou trazer uma visão que é, não é só responsabilidade dos homens, porque também há muitas mulheres que travam a entrada do homem na parentalidade, não é? Que é deixa estar que eu faço, que eu é que sei fazer e tu és o incapaz. Isto, claro que é inconsciente, não é? Não é assim tão direto. Se fosse tão direto, nós dávamos conta e conseguíamos resolver mais rapidamente. Então, aqui também dar este outro lado, que é refletirmos um bocadinho até que ponto é que eu deixo que o meu companheiro assuma o seu lugar de companheiro, de pai e de cuidador. Há bocadinho estava a dizer eu.
Acrescentar uma coisa, Catarina. Eu concordo com isso, mas eu acho que os homens têm que ser proativos e não se deixarem acomodar com essas experiências, porque é muito fácil se alguém tiver esse tipo de atitude, tu encostares e dizes, ok, então tipo, faz, tranquilo, eu vou ficar aqui a fazer as minhas coisas. E portanto, se não tiverem este interesse e também o demonstrarem, acho que no fundo só estão a perpetuar esse ciclo, e portanto, para quebrar ciclos é preciso fazer uma coisa de forma diferente. E acho que os homens têm aqui um papel muito ativo e que, infelizmente, em muitos casos não acontece.
Mas felizmente está a mudar e nós vemos essa realidade a cada dia que passa a mudar. E pegando um bocadinho aqui no ponto da Filipa, quando de facto não existe esta visão comum, acho que aí se calhar no, no, na, na sociedade moderna é mais fácil ou pode ser mais imediato se calhar as pessoas não estarem juntas, não é? Porque também percebem que se calhar não é a realidade que querem viver, e nós vemos muito essa diferença, se calhar, nos nossos avós e nos nossos pais, face à nossa geração, não é? Que eventualmente a separação acontece com mais facilidade, mas também não sabemos até que ponto é que as não separações que aconteceram nas gerações anteriores não foram prejudiciais, não é? Tanto para os pais como para os filhos. Portanto, eu acho que diria que não há uma fórmula certa. No fundo, deve ser como é que as pessoas se sentem melhores, não é? No seu papel, seja como companheiros, seja como pais ou mães, não é?
Sim, claramente.
Sim. E a questão também que é a relação de casal é dos maiores desafios que nós temos na nossa vida, de facto, não é? Então, de alguma forma, se é difícil, e aqui não desvalorizando as situações que realmente são difíceis, é que a separação faz muito sentido. Mas se é difícil e eu posso sair, então pronto, é quase eu prefiro sair em vez de mergulhar em mim, fazer este trabalho de desenvolvimento pessoal e dar conta dos meus gatilhos e poder comunicar as minhas necessidades e por aí fora. Queria perguntar-vos quando é que vocês no vosso dia a dia dão conta de que começam a ou este fosso está a aumentar, este fosso de casal está a aumentar?
O Diogo é quando eu digo, Diogo, temos que conversar. Estou a brincar. Olha, para mim os sinais claros são quando passamos muito tempo sem conversar, não é? E portanto eu acho que aí, seja por via de estarmos um bocadinho mais, eu pelo menos sentir mais afastada. Do ponto de vista de comunicar, reagir assim de uma forma um bocadinho mais impulsiva, diria se calhar até mais violenta, não é? A determinadas situações. Portanto, aí começo a sentir-me desconfortável e sinto que alguma coisa temos que fazer em conjunto, não é? E às vezes são coisas tão simples, no dia nós partilhávamos, são coisas tão simples como aquela questão da reunião aborrecida, que é, eu já tenho tanto na minha cabeça, de coisinhas pequeninas que têm que acontecer, que se não falamos os dois e não fazemos a parte chata, que é sermos, não é? Sermos companheiros e termos dois filhos, se não fazemos essa parte chata em conjunto, fica mais difícil, não é? Se não tiramos do caminho arrumar a arrecadação, marcar as consultas, sei lá, e mil e uma outra, tratar de contas bancárias e mil e uma outras coisas que estão sempre no radar, depois o resto parece que fica menos espaço, menos disponibilidade mental e quase no coração para o resto acontecer. Portanto, eu diria que quando comunicamos menos e quando estamos a reagir, se calhar mais a quente, mais na defensiva, exatamente, um ao outro, não é?
No fundo é quando, em vez de sentirmos assim um calor, não é, entre um e o outro, sentimos um frio e um afastamento. Acho que é isso.
E quando não nos sentimos equipa, não é? Acho que depois é um bocado que
é quando não nos sentimos a unir, não é? E quando sentimos que nos estamos aqui a afastar.
Por exemplo, nós tivermos muitos dias em que não nos voltamos a encontrar na sala à noite, depois de deitar os miúdos, pá, é mau sinal, não é? Quer dizer, é quando nós conseguimos ao final do dia termos um bocadinho para nós dois. E se tivermos muitas vezes encontrarmos na sala e nem sequer conversarmos, também é mau sinal, pronto. Portanto, acho que são os pequenos sinais do relacionamento que nós temos que ir estando atentos, não é? E é uma coisa, como tu dizias, Catarina, é um dos maiores desafios e eu acho que é um exercício sem fim, não é? Nunca estás, porque como falávamos há bocado, um bocadinho da conta do casal, não é? Tu às vezes estás com a conta muito acima e está tudo bem, mas às vezes depois há coisas que acontecem que te tiram dali o saldo emocional e tens que corrigir e tens que estar permanentemente também nesse exercício, que não deixa de ser um esforço, não é? Mas é um esforço bom, que nós sabemos que no final do dia também nos faz sentir, né? No outro dia estávamos aí a ver uma série os dois e acabámos os dois a chorar, baba e ranho, agarrados um ao outro, porque foi uma série emotiva, não é? Com um final assim difícil. E pronto, e esses momentos, não é, em que criamos conexão são momentos importantes para também nos sentirmos como uma equipa.
Isto merecia uma fotografia agora, porque eles de facto estão a falar e estão ali coladinhos um ao outro. É muito revigorante de assistir. Eu também vejo muito isso em casa e sinto que é uma bênção podermos estar tão alinhados. Nem sempre isso acontece, é exatamente como vocês dizem, e eu acredito que esses momentos em que não acontecem são tão importantes quando parece que estamos num piloto automático maravilhoso, porque é na verdade uma forma aqui de redirecionar tudo, não é? E fazermos este encontro. Mas vocês estão a falar da noite e eu estava a pensar que engraçado, isso de facto acontece, mas nós à noite encontramos-nos sempre, por mais tarde que seja, nós encontramos-nos sempre. De manhã é que é difícil. Então acontece muitas vezes entrarmos os dois no elevador e olhamos nos olhos um do outro e bom dia! E damos um beijinho, não é? E então, quando falamos à noite, também podemos estar a falar de manhã, noutra altura qualquer do dia, e nós temos uma garantia no nosso dia, que é um tem que perguntar pelo outro. Se um não faz, o outro que faça. Então, mais não seja a meio do dia só perguntar como é que estás, não é? E mais não seja para dizer está tudo um caos. Ok, está tudo um caos, mas eu lembrei-me de ti. Não é isso? Só o facto de mostrar, eu lembrei-me, tu fazes parte, a meio do caos do meu dia, tu continuas a existir, principalmente para quem tem essa necessidade de linguagem de amor, e eu assumo que tenho, é muito, muito importante para lá estar. Em outras alturas em que talvez haja uma necessidade de ausência, seja facilmente compreendido. Então é muito importante. Uma coisa que eu ouço bastante em consultório, e não é logo, logo no pós-parto imediato, mas sim uns meses após, quando nós, mulheres, já temos aquela queda hormonal abrupta, e que algumas expectativas começam a recair sobre nós, e agora estou a generalizar porque, obviamente, isto não acontece em todos os seios familiares, nem todas as mulheres acabam por sentir isto, mas algumas mulheres podem notar que não estão tão disponíveis sexualmente. E quando isso acontece, pode haver alguma cobrança da parte do marido. Eu acho que é das coisas que eu mais ouço enquanto desabafo, inclusive é da parte deles, a perguntar-me diretamente se é normal. E claro está, e vamos aqui generalizando, pode acontecer por vários fatores, questões hormonais, questões emocionais, logística, privação de sono, portanto, N situações podem ocorrer que justificam esta baixa necessidade deste encontro e deste namoro, que, claro, é essencial e também cria conexão, também é uma forma de conexão, mas eu gostava de vos perguntar se vocês concordam, no caso comigo, em como não é a única forma de conexão e que em muitos momentos da parentalidade e da forma como nós levamos o dia-a-dia como casal, eu acredito muito que o que impera é muita amizade. E claro que isso também faz parte da relação de casal, mas que não é isso que salva. Vocês concordam com esta premissa?
Sem dúvida, eu até diria que compreendo porque é que naquele período eventualmente as expectativas estejam desajustadas para o homem e para a mulher, porque se nós pensarmos um bocadinho a maneira como também somos ou fomos muitos de nós educados, o homem de certa forma, e generalizando aqui um bocado, não é igual para todos os homens, mas o homem de certa forma foi cresceu a procurar muito mais o prazer na maioria dos casos do que a mulher, não é? E portanto, para ele, isso pode ser de facto um tema de desequilíbrio face à mulher que não tem por base essa procura tão constante. E por outro lado, eu diria que, e isto também acho que já vi em estudos esta ligação, não sei dizer exatamente onde, mas a mulher tem tendência a linkar, no fundo, um bocadinho o seu prazer sexual também à conexão emocional que tem. Portanto, se essa conexão emocional estiver partida, não é, nesta fase de pós-parto, em que é provável que aconteça, porque lá está, hormonas, tarefas chatas, privação de sono. Imagino que para a mulher seja mais difícil encontrar-se nesse caminho da conexão sexual, não é? E como tu dizes, quase que é importante que outras conexões existam para que essa aconteça. É um bocadinho a sensação que eu tenho daquilo que também fui falando com, no fundo, com amigas, com casais, e da nossa própria experiência pessoal, não é? Eu acredito que estou muito mais disponível quando a conexão que tenho com o Diogo está mais forte. E se calhar para ele isso não pode não ser tão importante, não quer dizer que não seja, mas se calhar para ele o tema do prazer existe como um tema
Uma necessidade, no fundo.
isolado, mas que não está tão ligado necessariamente a outras coisas que aconteçam durante o dia. Se eu estiver estressada, é mais difícil para mim estar disponível, se calhar para ele nem tanto. E portanto, esse desfasamento acho que cria aí uma gestão de expectativas diferente. Mais uma vez, é importante que a comunicação exista para se compreender que não é que o desejo desapareceu, não é que já não exista, não é? E se calhar o homem sinta. Então, mas quando nós éramos um casal sem filhos, ela gostava tanto e estávamos tanto e fazíamos tanto, não é? E agora? Agora a mulher tem mais um papel em cima e provavelmente mais dois ou três, não é? Onde tem que pensar na casa, tem que pensar nos filhos, tem que pensar no trabalho, tem que pensar nessas coisas todas, e isso torna mais difícil que a sua disponibilidade esteja lá. Portanto, tem que se compensar com outro, não é? Com outro tipo de conexões e com uma melhor, como o Diogo dizia, parceria entre os dois naquilo que são esses diferentes ângulos da nossa vida.
Eu acho que ainda há uma coisa que tu não disseste, mesmo nos meses a seguir a ter um filho, acho que, na minha opinião, penso eu, pesa muito na mulher também, que há mudanças no corpo e muitas vezes as mulheres perdem confiança, não é? Também nelas, porque acham que já não são tão bonitas ou não estão tão arranjadas ou o que seja, não é? E às vezes e não acontece tanto do lado dos homens, não é? Porque não tiveram uma alteração nenhuma no corpo e, portanto, estão como estavam, não é? E
Um bocadinho mais na frente.
talvez, exato. Mas à partida não há uma causa e efeito em relação a ter um filho. E eu acho que isso também pesa depois na confiança também da mulher e também depois também no, nesse na diminuição do desejo, né, de libido.
Verdade. Sim, nós estarmos lá está com manchas de leite nas maminhas durante o dia todo, não ajuda certamente a sentir-nos super sexys, não é? E essa parte também é importante, lá está, para a componente sexual, sem dúvida.
Sim, sem dúvida. E ao final do dia, que digamos, lá está, é o momento em que acaba por existir essa possibilidade temporal de encontro, nós quase às vezes que só queremos respirar fundo, não é? Também encontrar momentos, quando as coisas efetivamente já não estão no caos, e já estão um bocadinho mais calmas e há espaço para olharmos um para o outro, se isso for possível a meio do dia, ou mais não seja pela manhã, ou lá está, se calhar não é durante a semana, mas se calhar ao fim de semana conseguimos ter uma rede de apoio para conseguir ter esse espaço em casal, mas não deixar na última janela do dia em que efetivamente vamos estar garantidamente muito, muito cansadas, não é? Isso pode acontecer. Aliás, eu creio, Catarina, que nós já tivemos a oportunidade também de falar sobre isto num outro episódio, que eu não me estou a recordar agora qual é que possa ser, mas lembro-me que já tivemos a oportunidade de conversar com isto e que, inclusive, do ponto de vista da medicina chinesa, até há pessoas que o próprio biotipo não é tanto ao final do dia e acaba por ser entre as 11 e as 3 da tarde ou logo pelo acordar. Então, vamos imaginar, se já temos esta capacidade de biotipo, mas depois ainda põe a parte hormonal em cima. E depois mais a logística familiar toda. E é muita coisa que impacta, e portanto esta conexão sexual é na verdade um resultado, tal e qual como a Ana estava a dizer, é um resultado de todas estas componentes enumeradas. E que bom que podemos ouvir isso também da voz de um homem, não é? Que é capaz de se mostrar tão compreensivo e que eu acho que deixaria qualquer mulher muito mais tranquila e a sentir-se compreendida e desejada se efetivamente tivéssemos a possibilidade de, pronto, que nos olhassem sempre assim, generalizando, claro.
Só para complementar, no pós-parto da Laura, um dos presentes que o Diogo me ofereceu foi um Satisfyer. E, portanto, também referir aqui que o prazer não tem sempre que ser a dois, e, na verdade, o facto de nós podermos, não é, olhar para o nosso corpo e voltar a descobri-lo, sobretudo nesta fase do pós-parto, é também importante, não é? Portanto, e mais uma vez, a conexão sexual também não tem que existir só com penetração, portanto, tirar do caminho alguns mitos, não é? De que não é por eu ter um Satisfyer que vou deixar de dar importância àquilo que faço, e que crio com o Diogo. Mas ao mesmo tempo é uma forma de eu também valorizar o meu corpo e o meu prazer, e perceber que, se calhar, nessa altura que estou mais recatada e estou menos confiante, como ele dizia, pode ser uma boa solução, não é? Por isso, eu acho que esta conexão também tem que partir do pressuposto que nós começámos isto em casal porque também queríamos desfrutar e dar ao outro o prazer que, não é, que sentíamos que podíamos dar. E isso pode mudar ao longo do tempo também, de acordo com quem nós somos, não é? E, portanto, com filhos em pós-parto, certamente é diferente, não é? Dos anos loucos em que essas responsabilidades não existiam, ou essas mudanças no corpo ainda não tinham acontecido.
Sim, mas que esses anos loucos, não é, tenham dado aqui margem para nós nos unificarmos, nos fortalecermos e fazermos idealmente um trabalho em pré-conceção, para efetivamente termos possibilidade, quando assim for, de nos redescobrirmos sozinhos e depois enquanto casal, porque eu acho que somos sempre um casal diferente daquilo que éramos e assumir isso também pode ser muito nobre, pode ser mesmo muito nobre, assumir essa maturidade, da nossa relação.
E nos reinventarmos, não é? Acho que aí depois também há sempre um lado de reinvenção. Parecendo que não, isto de ter um filho, não deixa de ser uma profissão para a vida toda, e é provavelmente a profissão, vamos assim dizer, que nós menos preparamos, não é? E por isso percebo muito aqui a vossa referência à pré-conceção, exatamente porque é quase fazermos o curso superior que todos precisávamos de fazer antes de entrar nesta profissão, não é?
Sem dúvida. E Catarina, antes de fazer aí o fecho, vamos só desmistificar que não existe apenas a cama para estarmos em conexão em casal. Eu acho que é sempre oportuno deixar. Exato. Eu acho que é sempre oportuno termos a possibilidade de esclarecer isto, porque por muito. Vou usar esta expressão, por muito absurdo que possa parecer, efetivamente existem outras áreas da casa. E, portanto, se os vossos filhos fazem partilha de cama convosco ou partilham o quarto, não tenham relações na mesma divisão que eles, ok? E isto pode parecer assim muito louco para muita gente, mas isto ainda é importante. E quem sabe um dia podemos trazer uma psicóloga só para falar sobre este tópico. Mas já que estamos a tocar neste assunto, eu acho que é mesmo, mesmo importante dizer que nós podemos encontrar-nos na nossa intimidade por muitas zonas da casa.
Eu queria só comentar uma coisa que há bocadinho foi dita, Ana, que estavas a dizer da conexão da mulher e da conexão emocional. Aqui também trazer este lado que muitas vezes para o homem, generalizando, e não é assim para todos, mas a conexão emocional dá-se após a conexão sexual. Então, quantas vezes nós andamos na rodinha do hamster, não é? Que a mulher põe-se na posição de não, eu não me sinto conectada emocionalmente contigo e, portanto, não vou conectar-me sexualmente contigo. E o homem está, pois, mas eu não me sinto conectado sexualmente contigo e, portanto, não consigo estar conectado emocionalmente. E andamos aqui, e como há bocadinho falavam das cedências, e mais uma vez isto tem muito a ver com nós reconhecermos as nossas necessidades e podermos comunicá-las, porque muitas vezes tem de haver um dos pares a dizer: ok, eu neste momento não me sinto assim tão conectado ou sexualmente ou emocionalmente, mas vou dar este primeiro passo, porque logo a seguir nós vamos encontrar-nos. É? Então, e nós falámos disto sim no episódio com a Tamar sobre sexualidade no pós-parto, Filipa. Era isso. Sim, e quanto à pré-conceção, também aqui reforçar que nada nos prepara efetivamente para lá estarmos, não é? Porque faz parte da experiência e é só experimentando. Mas também, quando nós vamos assim experimentar conduzir um carro nas aulas de condução, nós temos aquela experiência, que é naquele ambiente. E depois temos o resto da vida a conduzir um carro e vamos ter N situações que nós não experimentámos nas aulas de condução, mas que ali tivemos uma experiência de como é que eu reajo em determinadas situações. E muitas vezes é isso. Por isso, quem tem estas dúvidas também do ah, mas como assim? Como me vou preparar para uma coisa que ainda não vivi? É exatamente com isso, que é conhecendo-me, dando conta quais são os meus gatilhos, dando conta quais são as minhas necessidades, reconhecendo que, ok, eu já estou a responder torto, portanto, eu não vou ficar a responder torto 15 dias, para depois ser muito mais difícil voltar atrás, para dar conta que, ok, já respondi torto duas vezes. Deixa cá ver o que é que se passa.
Sim, eu acho que esta ligação que nós fazemos a alguém na nossa vida, não é? Que é um companheiro de vida, tem que vir sempre com muita humildade, porque se nós não tivermos essa humildade de não tem que ser sempre, mas muitas vezes pode ser sobre pedir desculpa e estar ok com pedir desculpa, pode ser sobre retirar barreiras e mostrar-nos, não é? E trazer a vulnerabilidade à conversa, são coisas que são para muitos de nós não são imediatas nem intuitivas, porque nós também fomos, se calhar, ensinados de outra maneira, não é? A não mostrar essa vulnerabilidade ou a não pedir desculpa, e por isso é um trabalho de facto interior que nós temos que fazer, e que é importante pensarmos um bocadinho no longo prazo, e voltando aqui um bocado à conversa que o Diogo dizia dos exemplos que nós vemos nos nossos pais, de também olhar, não é, para eles e perceber, não é, o que é que pode ser um caminho feliz ou um caminho de companheirismo, porque qualquer dia, e isso é uma coisa que também é interessante pensarmos e ao mesmo tempo um bocadinho angustiante, que é daqui a uns verões os nossos filhos já não vão passar o verão connosco, não é? Já não vão estar connosco e depois quando. O que é que acontece quando não estiverem lá eles, não é? E eu acho que essa pergunta nós devíamos fazê-la mais vezes, até para percebermos o que é que queremos construir em conjunto, que tem que ser sempre um bocadinho paralelo também a esta dimensão dos filhos. Eles estão lá, são a nossa vida, são muito importantes, mas nós, como indivíduos e como casal, como pessoas e como casal, também estamos, não é? E também continuaremos a estar, e por isso temos que nos lembrar dessa parte. Sempre que vem uma fricção ou sempre que vem uma desconexão, para também resolvermos em conjunto sem aquela, sem o contrário da humildade, não é? Sem sentir aquela, está-me a faltar a palavra.
Arrogância,
Não é arrogância, desculpa.
superioridade.
Não, mas pronto, as duas coisas servem também o propósito, não é? No fundo, quando nós não cedemos, não é? E quando nós não cedemos, por uma
Orgulhoso.
orgulho, exatamente, é isso, por uma questão de orgulho, acho que temos todos a perder, não é? Não é uma situação win-win, portanto, é procurarmos sempre onde é que está o win-win nas nossas vidas e caminharmos juntos para isso.
Se a Andrea Madeira estivesse aqui na nossa conversa, ia deixar-nos esta pergunta: onde está o nós? Acho que é uma boa forma de terminar e lembrar que o casal vem sempre primeiro. O casal chega primeiro do que os filhos e é o casal que sustenta a família. Então precisamos mesmo de olhar para esta relação a dois, quem está em casal, obviamente, e cuidar dela. Obrigada por virem partilhar a vossa experiência.
Muito, muito obrigada. Conversa tão rica.
Obrigado, foi um prazer.
Divirtam-se, bom fim de semana e vão aproveitar-se um ao outro agora nessa celebração do amor.
Dos vossos amigos. Esqueçam de partilhar, de fazer gosto, de deixar os vossos comentários no podcast e subscrevam o canal. Nós esquecemos sempre de dizer estas coisas. Obrigada, um beijinho e até ao próximo episódio.
Beijinhos.